voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Usando o rádio, Vargas anunciou a nova ordem às 8 da noite do dia 10 de novembro e citou a incapacidade do regime democrático para resistir ao extremismo.
Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando.
A Constituição de 37 foi a quarta do Brasil e uma das suas principais características é ter sido uma das que mais previu a realização de plebiscitos. Estavam lá as possibilidades de consulta popular para a divisão de estados, as mudanças na Constituição, além da validade da própria carta. Mas este nunca ocorreu, revelando o caráter autoritário do Estado Novo. O principal teórico do Estado Novo foi Francisco Campos. Ex-deputado e ministro da Justiça, Campos foi designado por Vargas para escrever a Constituição de 37, chamada de Polaca, por se inspirar na Constituição polonesa da época. Campos e Vargas nutriam simpatia pelo mesmo ideário político, autoritário e centralizador. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, fala da personalidade de Francisco Campos.
Professor de direito renomado, um trabalhador incansável e prestou seus serviços ao governo naquela visão. Um homem intelectualmente muito preparado, com uma imagem muito boa no Estado, mas nunca foi popular ou simpático. Não é muito fechado, de bastidor também, tanto que ele não tinha nenhum apelo popular, não tinha pretensões eleitorais, mas influenciava muito.
Em 1945, Getúlio Vargas completava 15 anos à frente da presidência do Brasil. Desses anos todos de governo, 4 foram sem Constituição e 8 sob a égide do Estado Novo, um regime autoritário que, embora tivesse uma Constituição, nem mesmo seu autor, Vargas, respeitou. Mas em 1945, o final da Segunda Guerra e a vitória dos aliados representando os ideais de democracia e respeito às liberdades, trouxe ao Brasil também a necessidade de mudança. A pressão de militares e de setores liberais da sociedade levou Vargas a tentar manter-se no poder por meio da reorganização do sistema partidário e da convocação de eleições para o final de 1945. Seriam eleitos presidente e um novo Congresso Nacional, que teria autorização para fazer uma nova Constituição. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, explica a convocação.
Getúlio tinha convocado uma assembleia. Pela primeira vez, os corpos legislativos podem ser convocados para uma assembleia que, se o quiser, poderá reformar a Constituição. Como se uma assembleia precisasse de ordem do ditador para exercer o seu poder.
Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. Como não havia vice-presidente no Estado Novo, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumir a presidência e conduzir as eleições de 2 de dezembro de 45.
Eleição para presidente da República ocorre, desta vez, em que haja um candidato oficial e um candidato de oposição. Que vão submeter-se à escolha do eleitorado, procedem da vontade popular. A eleição é livre.
Coube a Getúlio organizar a formação do PSD com os interventores estaduais e do PTB, voltado para as classes trabalhadoras e que foi uma estratégia para esvaziar o Partido Comunista. Na oposição, formou-se a UDN como principal força. De uma dissidência deste grupo, sairia em 1946 o Partido Socialista Brasileiro. Na eleição presidencial, o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, foi o vencedor. Getúlio Vargas tornou-se senador. Já a Constituinte teve maioria do PSD, com 151 deputados. A UDN ficou em segundo, com 81, e o PTB elegeu 22 parlamentares. No Senado, dos 42 eleitos, 26 eram do PSD e 10 da UDN. O restante ficou dividido entre 4 partidos. Era uma nova geração de políticos, como explica o professor do Instituto de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins.
O grupo de 46 é um grupo inovador, é uma nova geração, aquela que ficou maior de idade e tentou se afirmar politicamente no intervalo e que não tinha espaço para o fazer de uma maneira eficaz. São pessoas da geração de Carlos Lacerda, de Afonso Arinos, de Eliomar Baleiro, Adalto Nunes Cardoso.
Os eleitos para a Constituinte começaram os trabalhos em fevereiro de 46. A instalação foi no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. A presidência ficou com o senador Fernando de Melo Viana, do PSD de Minas Gerais. E para a vice, foi escolhido o deputado Otávio Mangabeira. A promulgação da nova Constituição aconteceu no dia 18 de setembro, 7 meses e meio depois de abertos os trabalhos pelo presidente Melo Viana.
Novos representantes do povo brasileiro, reunidos pela proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, para autorizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a Constituição dos Estados Unidos do Brasil.
Não houve um texto base, como nas constituições anteriores, mas a ideia era retomar o regime que havia sido desmontado com a decretação do Estado Novo em 1937. Eram 218 artigos e outras 36 disposições transitórias. O texto manteve a forma federativa e republicana para o governo dos Estados Unidos do Brasil, mantinha a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, o mandato do presidente era de 5 anos, sem reeleição, senadores seriam eleitos para 8 anos e deputados para 4. Nos estados, os governadores poderiam nomear os prefeitos das capitais e das estâncias hidrominerais. O artigo 144 assegurava a liberdade individual, a segurança, a propriedade e a vida. Estava garantida também a liberdade de expressão. O novo texto era saudado pelos parlamentares. Juraci Magalhães, da UDN Baiana, ressaltava a restauração democrática do Brasil.
Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil.
A proposta permitia que deputados e senadores se licenciassem para ocupar cargos no Ministério. Previa ainda a convocação de ministros pelo Congresso Nacional, criação de CPIs e incorporou o Tribunal de Contas da União ao Poder Legislativo. Também instituiu a perda de mandato parlamentar por quebra de decoro. Para o então deputado Juscelino Kubitschek, a Constituição era a garantia da liberdade para o país.
O Brasil se congratula hoje com pela assinatura da carta que nos vai garantir a liberdade.
Da Constituição de 1891 permanecia a figura do vice-presidente da República como presidente do Senado. Ele só teria direito a voto nas sessões em caso de empate. Para Jorge Amado, deputado pelo PCB baiano, o Brasil entrava em um novo momento e seu partido iria lutar pelo cumprimento da Constituição.
O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte estão dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida nos seus preceitos democráticos.
21 anos. Este foi o período que vigorou a Constituição de 1946. O golpe de 64, ao contrário de 1889 e 1930, não revogou a Constituição que estava em vigor. Apenas em 67, o texto seria substituído por uma nova carta já sob a égide do governo militar. Antes disso, o Ato Institucional número 4 suspendeu a vigência da carta por 6 meses. Voltando a vigorar, sofreu alterações que mudaram sua essência liberal e democrática. A Constituição de 67 teve apenas a chancela do parlamento, apesar da faceta democrática de uma promulgação. Esta se deu às pressas. O prazo para análise definido pelo Ato Institucional número 4 ia de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67. Se o Congresso nada fizesse, a promulgação seria de ofício. Mesmo entre representantes da Arena, o partido do governo, havia protestos contra o autoritarismo do Poder Executivo. Na oposição, o senador Aurélio Viana, líder do MDB, reforçava da tribuna, no dia 21 de dezembro de 66, o silêncio contra o autoritarismo do governo.
É autoritário? Quem o nega? Ninguém o negou até hoje. Contesta! Nega frontalmente! Os princípios da denominada Revolução de Abril, também ninguém o contesta. Ninguém o nega.
Pela Arena, o senador Daniel Krieger, do Rio Grande do Sul, defendeu o novo texto constitucional, rebatendo a acusação de que se tratava de uma carta ditatorial.
Ditadura, na sua concepção científica, não significa outra coisa senão um poder que não é limitado por nada, por nenhuma lei, e que se apoia diretamente sobre a violência. Isto, senhores congressistas, é ditadura.
A Constituição foi promulgada pelo Congresso Nacional no dia 24 de janeiro de 67. O texto assinado por deputados e senadores era praticamente o mesmo que havia sido enviado pelo governo em dezembro. O relator da Constituição, senador Antônio Carlos Conder Reis, da Arena de Santa Catarina, defendeu no dia da promulgação o caráter democrático do novo texto.
que é a corajosa síntese entre os princípios democráticos a que aspiramos sejam vitoriosos e as normas positivas que a realidade brasileira impõe sejam erigidas à categoria de disposições constitucionais.
A Constituição de 67 deu mais poderes para o Executivo, com a ampliação do poder de iniciativa de leis. Os projetos do Executivo deveriam ser analisados e votados em até 45 dias pelo Congresso. Do contrário, seriam considerados aprovados. Este excesso foi criticado por Josafá Marinho na sessão do dia 21 de dezembro de 66.
Nem por isso está satisfeito o Poder Executivo. É insaciável, não apenas na absorção dos poderes dos outros órgãos institucionais, mas na supressão e na submissão dos direitos dos cidadãos em geral.
Para Daniel Krieger, senador pela Arena, o fortalecimento se justificava por questões de segurança nacional.
Justamente para a defesa da ordem e da democracia. Um regime que não se defende é um regime condenado.
O texto da Constituição de 67 era de feição democrática, pois garantia as liberdades individuais, a inviolabilidade do lar, a manifestação livre do pensamento e o sigilo de correspondências e comunicações. Mas deixava aberta a possibilidade de decretação pelo presidente do estado de sítio por 180 dias, sem a necessidade de aprovação pelo Congresso. Para Josafá Marinho, esta era a porta que a Constituição deixava aberta para o autoritarismo.
Se num regime em que não haja decretação do estado de sítio, o governo exerce a pressão e obtém medidas incompatíveis com a ordem democrática e a sobrevivência dos direitos políticos individuais, que não poderá conquistar decretado o estado de sítio.
Mas a Constituição de 67 sofreu uma profunda alteração em 1969, quando medidas impostas pelo Ato Institucional número 5 foram inseridas no texto por meio da Emenda Constitucional número 1. Apesar de ser chamada de emenda, a mudança, segundo juristas, é considerada uma nova Constituição. O texto foi outorgado pela Junta Militar, que substituiu Costa e Silva no comando do país, vítima de um acidente vascular cerebral em agosto de 69. O Congresso estava fechado e a mudança não passou por votação. Com a constitucionalização do AI-5, o país entrou no período conhecido como Anos de Chumbo, quando houve o recrudescimento da repressão no país. A distensão só veio no final dos anos 70, com a lei da anistia e a revogação de dispositivos do próprio AI-5. Uma nova Constituição somente em 1988, portanto há 30 anos. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Carta de 88, é tema de programação especial da Rádio Senado neste ano, em que são lembrados os 30 anos de sua promulgação. Todos os programas sobre o tema estarão disponíveis no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você ouviu a reportagem especial História das Constituições Brasileiras. Reportagem e texto, Jefferson Dalmoro. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Locução, Raquel Teixeira. Sonoplastia e montagem, André Menezes. Edição, Leila Herédia.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.